As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Regimento de Infantaria 15 de Tomar está a promover ações de treino operacional no concelho. Nesse sentido, até esta sexta-feira, serão executados vários movimentos com viaturas táticas, pessoal militar apeado, armado e equipado entre o R15 e as zonas de Alvito, Churumela, Casal dos Frades e Carregueiros. Do treino operacional fazem parte também sessões de tiro real na carreira de tiro de Carregueiros, pelo que foi lançado um alerta para a população residente no sentido de que sejam tomadas as devidas precauções. Prepare-se, o pior está para chegar no concelho de Tomar no que ao frio diz respeito. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tudo aponta para a diminuição das temperaturas máximas já para este fim de semana, sendo que as mínimas durante as madrugadas manhãs irão cair até temperaturas que podem atingir os 7, 8 graus negativos. De chuva continua a não haver sequer sinal. Assim será pelo menos até meados de janeiro, a altura pela qual se irá prolongar o aviso amarelo devido ao frio persistente. Importa, pois, saber como se poderá lidar com estas condições atmosféricas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, deixou um conjunto de conselhos e perspectivou ainda o pico da gripe para o final deste mês.
É verdade, o frio aí está e nós devemos realmente ter muito cuidado com ele. A nossa zona é sempre, já por tradição, uma zona muito fria. A zona de Tomar é sempre uma zona muito fria. Ainda não conseguimos, realmente, este ano já tiveram menos 5 graus ou 5 graus negativos em Chaves, mas aqui também é sempre muito frio. Ora bem, tem-nos valido, digamos assim, o facto dos dias, o sol estar quentinho, ou pelo menos estar conseguir combater um pouco aquele frio que se sente de noite. Naturalmente que os cuidados a ter com o frio, embora o frio possa ser mais ou menos, os cuidados serão sempre os mesmos. Há realmente a necessidade de as pessoas, sempre que puderem, evitar sair à noite, evitar os locais muito, muito frios, portanto, normalmente a rua e com as temperaturas muito baixas. No entanto, se não for possível e se a pessoa tiver mesmo os trabalhadores noturnos que trabalham de noite, as pessoas que tiverem mesmo que sair, devem sempre fazê-lo muito bem protegidas contra o frio. Não interessa que seja muitas camadas de roupa, interessa que seja realmente uma roupa quente e, sobretudo, proteger as extremidades, proteger as orelhas, proteger o nariz, proteger a cara, com as mãos, com luvas, a cara com cascóis, com o chapéu. Deve sempre tentar-se realmente, deve mesmo, não só a tentativa, deve ser mesmo concretizada de proteger essas extremidades. Nós perdemos muito calor por as extremidades e temos efetivamente que tentar que isso não aconteça. Devemos também beber muitos líquidos. Poderá parecer que nós não transpiramos, que nós não suamos, mas para manter a temperatura do nosso corpo, nós necessitamos de beber muitos líquidos. E beber líquidos, sobretudo e sempre que se puder, líquidos quentes. Um chá, nas horas das refeições, a sopa é muito importante e sempre a sopa muito quentinha.
Senhora Doutora, no que à gripe diz respeito, o pior ainda estará para vir?
Pensamos que sim, que para o fim deste mês esteja realmente a epidemia, possa haver realmente uma epidemia, mas naturalmente que nestas alturas do ano há sempre casos de gripe. E ainda hoje, ainda ontem falando com colegas, numa tarde num centro de saúde houve um caso suspeito de gripe, mesmo gripe. Portanto, não estamos ainda nesta altura, numa altura de gripe mesmo. As pessoas vacinaram-se, ou este ano houve uma boa adesão à vacinação. Vamos ter gripe porque é mesmo assim, são dois vírus que foram já identificados, mas eu creio que mesmo o pico da gripe que irá aparecer provavelmente lá mais para o fim do mês, segundo os epidemiologistas pensam, não será uma epidemia grave.
Os alertas de diversas entidades de proteção civil sucedem-se. Neste caso foram os serviços de Ferreira do Zezer a dar seguimento a uma indicação em torno da formação de gelo nas estradas do concelho, em especial nas consideradas como zonas abrigadas e úmidas de algumas dessas vias. Nesse sentido, é solicitado máximo cuidado aos automobilistas durante as manhãs e noites, altura em que o gelo irá acumular-se em quantidades que podem colocar em perigo a circulação rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
É caso para dizer até que enfim. A Infraestruturas de Portugal já está a intervir nos taludes na conhecida como Estrada de Payalvo, quase um ano depois dos desabamentos ali ocorridos e que colocaram em perigo, durante igual período, automobilistas e transeuntes, em especial nos dias de muita precipitação. Felizmente nada de trágico aconteceu, a exemplo do registado noutros pontos de Portugal continental. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Autarquia Tomarense, que se congratulou com a entrada em cena da IP, uma notícia que foi do agrado do PSD, em particular do vereador José Delgado, ele que tinha sido um duro crítico à passividade da citada empresa.
O que por diversas vezes aqui foi falado, dos desabamentos de terras, quer na estrada de Leiria, quer na estrada de Payalvo, estradas essas que são nacionais, e ao qual na estrada de Leiria nós já tínhamos aqui assumido publicamente sermos nós a fazer as obras, as Infraestruturas de Portugal estão, já terminaram, penso eu, que a intervenção na Rua de Leiria e estão neste momento a fazer a intervenção na estrada de Payalvo. Portanto, não necessitamos de avocar nenhuma competência para que os organismos competentes fizessem aquilo que lhes diz respeito.
Da mesma forma que chamámos a atenção, de uma forma às vezes até bastante dura em relação às Infraestruturas de Portugal, também registo, que verifiquei também no local, porque temos que fazer esse papel e essa missão também, que os taludes estão a ser resolvidos. Portanto, demorou, deixou de tomar na incerteza ou não de um eventual colapso dessas situações, foi resolvido também. Quando as coisas correm bem, devemos também, da mesma forma, dizer que, finalmente, as Infraestruturas de Portugal cumpriram aquilo que deviam ter feito há mais tempo.
Um jovem de 22 anos de idade ficou em prisão preventiva após ter sido apanhado pela Polícia de Segurança Pública por fortes suspeitas da prática de vários crimes contra o património, neste caso de furtos em residências e ainda em estabelecimentos comerciais na cidade de Tomar, numa vaga de assaltos de que a ERT deu conta no decurso das últimas semanas. O jovem foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação no Tribunal de Santarém, ficando determinada a prisão preventiva até à realização do julgamento.
Rádio Earth, informação.
António Alexandre já tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, numa cerimónia presidida por Manuel Traquina, bispo de Santarém, e onde houve também espaço para empossar os novos irmãos desta instituição nabantina, que conta mais de 500 anos de existência. António Alexandre sucede desta forma a Fernando de Jesus, assumindo as funções de provedor 30 anos após ter entrado para a Irmandade. A anteceder a fase de discursos, registro então para a tomada de posse um a um dos novos elementos dos órgãos sociais da Santa Casa. António Alexandre, novo provedor, estabeleceu como meta maior a abertura da Santa Casa da Misericórdia para com a comunidade.
Passados 30 anos da minha admissão na Irmandade da Misericórdia de Tomar, que este ano comemora os seus 509 anos, e depois nestes últimos 4 anos como mesário, é com o conhecimento pleno das várias dificuldades da Misericórdia e após o juramento previsto no compromisso que aqui perante vós assumo a responsabilidades de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Responsabilidades que muito me honram e que me permitem nesta fase da vida dar uma outra dimensão à minha condição de cidadão, numa vertente diferente do que antes me foram possíveis exercer. Agradeço o apoio da Irmandade ao conjunto dos irmãos que, fazendo parte da lista eleita, estão aos tanto os efetivos como os suplentes, que vão nos próximos 4 anos partilhar igualmente esta importante responsabilidade. Responsabilidade que nos motiva também pelo peso da história de 508 anos da nossa Irmandade da Misericórdia de Tomar, da tradição e obra realizada, mas sobretudo pelos que necessitam de apoio e ajuda, bem dos que diariamente trabalham nos vários serviços para que exista qualidade, atenção e carinho aos utentes e clientes. No entanto, tendo nós consciência das suas atuais dificuldades, estamos empenhados no sentido de criar nos serviços, mais serviços, de modernizar e dar melhores condições aos colaboradores e utentes. Julgo importante aqui lembrar neste dia todos os que nestes 508 anos, com as suas doações e os que nos antecederam na gestão, tornaram possível o atual património material que possuímos e as condições para os serviços que presentemente prestamos.
Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, foi outra das presenças, não deixando de salientar a coragem de todos os membros para enfrentar os desafios que se colocam na vida das instituições.
Em primeiro lugar, quero salientar, de facto, a coragem, permitam-me dizer assim, de todos os membros que agora tomaram posse dos órgãos sociais, a coragem para enfrentar, de facto, os desafios que se colocam todos os dias às instituições particulares de solidariedade social. Sejam as associações, sejam os centros paroquiais, sejam as misericórdias. Porque hoje temos, de facto, desafios que se colocam diariamente na vida destas instituições. Por variadas razões, e não vale a pena, certamente, eu elencar aqui essas situações, mas hoje vivemos um período, de facto, em que as instituições vivem algumas dificuldades e têm todos os dias enormes desafios pela frente. E, portanto, a primeira palavra é agradecer e salientar, de facto, a disponibilidade, salientar o empenho e salientar também essa coragem que é assumir a responsabilidade de gerir instituições, de estar à frente, de conduzir uma instituição como a Misericórdia de Tomar, que tem a história que tem a dimensão que tem a estrutura que tem e que tem as responsabilidades que tem perante a comunidade e perante o Conselho de Tomar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, desejou felicidades à nova equipa, não deixando de endereçar agradecimentos aos órgãos anteriores pelo papel que tiveram ao longo dos últimos anos, alertando para novas formas de pobreza que se vislumbram.
Efetivamente, todos nós tentamos dar o melhor de nós a cada momento nas instituições, ou nos lugares, ou nos cargos que ocupamos. E, portanto, deixando, como também já aqui foi dito, se calhar para trás, muita vez, a família passou para o segundo plano, portanto, essas pessoas merecem também uma palavra de agradecimento pública. Segunda nota que pretendo partilhar. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade, permitam-me a expressão, egoísta. Nós normalmente, na altura do Natal, é que com o espírito natalício, é que resolvemos olhar para quem está ao nosso lado. Mas o que é certo é que no dia a dia, ninguém repara em quem está ao nosso lado. Nós até pertencemos a um concelho tem uma dimensão humana, todos nós vamos na rua e conseguimos cumprimentar as pessoas pelo seu nome, mas às vezes olhamos, mas não vemos. E aquilo que já aqui foi falado também, porque a mente se deu, leva a que se criem novas formas de pobreza. Uma das missões das Santas Casas da Misericórdia é precisamente combater e ajudar quem mais necessita. Mas aquilo que nós temos que estar atentos às novas formas de pobreza e, sobretudo, anteciparmos as situações antes de se cair na pobreza.
A fechar a sessão, nota para as palavras do Bispo de Santarém. Manuel Traquina disse que a disponibilidade, coesão e boa vontade vão fazer a diferença nesta nova missão.
Mas acontece que quando nós tratamos de uma tomada de posse, a certa altura inverte-se, porque em vez de nós tomarmos posse da instituição, acontece o contrário. É a instituição que toma posse de nós. E para as instantes acontece, quer dizer, fica a vida, a senhora arquiteta já disse, se à altura a família fica em segundo plano, quer dizer, fica prejudicado uma série de coisas porque a instituição tomou conta da ocorrência e nós ficamos ali a ver se damos conta do recado para as coisas correrem bem. E por isso, enfim, com o saber, o conhecimento, a disponibilidade, a boa vontade e a coesão da equipa, eu desejo muito que o Sr. Provedor tenha um mandato com as condições suficientes e necessárias para ter êxito e, portanto, muitas alegrias neste mandato. A segunda palavra era de considerar que nestes momentos e na linha também do que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, nós entramos na vida, mas antes de nós já havia vida. E entramos numa instituição e antes de nós entramos já havia a instituição. E esta que se trata, mas já existe há muitos anos. Portanto, a segunda palavra é de gratidão.
O União de Tomar voltou às vitórias na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém quase 3 meses depois. A equipa de Lino Freitas recebeu e venceu o Glória do Ribatejo por 2-0, isto na última jornada da primeira volta, ocasião em que o Ferreira do Zézer se deslocou ao Cartacho, reduto do principal candidato à subida, e perdeu por 2-0. Vamos aos resultados. 13ª jornada, Oriense 3, Chamora Correia 2, 2, Fazendense 0, Amiense 0, Marinhães 1, Alcanenense 1, União de Tomar 2, Glória 0, Cartacho 2, Ferreira do Zezer 0, Torres Novas 1, União de Santarém 2 e Coroxense 0, União de Almeirim 3. Na frente, União de Santarém e Amiense com 28 pontos, terceiro Coroxense com 27, quarto União de Almeirim com 26, quintos Cartacho e Oriense com 22, sétimo Fazendense com 20, oitavo União de Tomar com 17, nono Samora Correia tem 15, décimo Ferreira do Zezer 14, décimo primeiro Glória com 10, décimo segundo Alcananense com 7, décimo terceiro Marinhais com 6, décimo quarto Torres Novas com 5 pontos. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que os seus atletas tinham a consciência de que o Glória seria um adversário difícil e só a coesão demonstrada ajudou na conquista dos 3 pontos.
Era um jogo que sabíamos que ia ser difícil, uma equipa que tem vindo nos últimos jogos em crescendo, 7 pontos nas últimas 3 jornadas, empatar em Orém, ganhar no último jogo 3-0, no jogo em atraso, perante o Alcanena, e portanto era uma equipa que vinha com os índices de confiança em cima, era uma equipa que nós sabíamos que nos ia criar algumas dificuldades, podia eventualmente criar algumas dificuldades, tínhamos de estar alertados para essa situação, mas foi uma equipa que baixou os blocos, tentou sair em lances de contra-ataque, mas não nos criou grande perigo. Se em termos defensivos estivemos coesos, se em termos ofensivos criámos algumas oportunidades na primeira parte que não conseguimos concluir com êxito, e na segunda parte depois retificou o intervalo, abri a frente de ataque e tinha jogadores frescos mais rápidos, a ver se conseguimos pelos corredores chegar à baliza. Estava a acontecer cruzamentos, mas não estava a acontecer finalização.
E daí houve uma solução, ou seja, o terceiro avançado.
Sim, o Fábio Vieira. Exatamente, já não é a primeira vez. Olhei para dentro da equipa, sem mexer, porque vi que em termos excessivos tínhamos o Gaspar que podia fechar a zona central e que hoje fez um grande jogo à mesma no corredor e depois na zona central. Mandei o Fábio jogar como segundo ponto de lança. E no primeiro lance que tem faz o gol. Voltámos à posição inicial, voltámos a retificar as posições dos jogadores que estavam em campo e depois naturalmente chegámos ao segundo golo e podíamos até inclusive ter feito mais um ou dois. Tivemos aqui duas ou três bolas que apenas faltou alguém empurrá-la para dentro da baliza.
A equipa tomarense de Carvalhos de Figueiredo está na luta pelo título do Distrital de Futsal. O triunfo diante da União Cartaxense foi o terceiro consecutivo numa série de 7 duelos seguidos sem derrotas. Percurso que faz com que os nabantinos estejam a apenas 4 pontos da liderança. Aliás, a competição está ao rubro no que a luta pelo topo diz respeito, numa corrida onde, nesta altura, é o São Vicentense a levar a melhor. Resultados da nona jornada: Penavente Futsal 3, São Vicentense 12, Casa do Benfica de Golgã 5, Futalmeirim 2, Carvalho de Figueiredo 11, União Cartaxense 3, Carvoeiro 1, Casa do Benfica de Orém 4, Gruder 13, Empregados do Comércio 1 e Vitória de Santarém 0, Cato Coruche 3. Na frente, São Vicentense, 23 pontos, segundo Cabo Cruz com 21, terceiros Gruder, Casa do Benfica de Golgã e Carvalho de Figueiredo têm 19, sexto a Casa do Benfica de Orém com 16, sétimos Futalmeirim e União Cartaxense com 8, nonos o Benavente Futsal e o Carvoeiro com 7, décimo primeiro Vitória de Santarém com 4, décimo segundo os Empregados do Comércio com apenas 3 pontos conquistados. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com o início do novo ano, há como que um renascer, por exemplo, das nossas expectativas. Haver trabalho para todos, ter mais dinheiro, ter saúde, haver paz em todas as suas dimensões, haver mais solidariedade, ambição de trilhar novos caminhos, encontrar um novo amor, questões intrinsecamente pessoais, são algumas das almejadas expectativas para o novo ano. Um pouco como renovar devotos, reencontrando-nos connosco próprios. Mas muitas vezes não se dá valor ao que se tem e ao que se consegue fazer com ele. Darmos um pouco de nós, expomos-nos, sair da nossa zona de conforto. As guerras que graçam pelo mundo e o dinheiro que se consome com elas, para as fazer, para as mediar e acabar, dava para atenuar, acabar com a fome e colmatar necessidades básicas dos mais desprotegidos no mundo. Torná-lo mais sustentável, não agredindo e tendo políticas adequadas e procedimentos ajustados para a sua preservação. Mas muitas vezes o ser humano, ele próprio, não se preserva. Por ganância de uns, falta de amor próprio de outros, somos confrontados com o problema da droga, do desemprego, do sem-abrigo, entre outros males que flagelam a nossa sociedade e o mundo, e este mundo está muitas vezes à nossa porta. Por vezes ajudamos os que estão longe e os que estão perto de nós são esquecidos. Sinais do tempo ou de não querer reconhecer que também somos parte dele. Encontramos-nos num ano novo, onde, por haver muitas eleições, vamos poder exercer a nossa cidadania. Um direito, mas também um dever, validar o que foi efetuado e questionar o que ficou por fazer. Ao exercer esse direito de ver, estamos também a envolver-nos e a fazer escolhas. Escolhas de acordo com a nossa consciência. Mas se a nossa consciência falar e ditar o nosso envolvimento, por que não aceitá-lo? Muitas vezes, ou por vezes, temos de ter confiança em nós próprios e não depositar toda a confiança em que os outros resolvam e se dediquem à causa pública. Feliz 2019.
Rádio Earth, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.